Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Premiers, se puder, fique em casa, respeite as recomendações de prevenção da Covid-19. Cremers, escolha viver. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. No sinal, 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para conectar você com o novo dia. Jair Bolsonaro diz que o Supremo Tribunal Federal interfere nos poderes ao mandar abrir CPI no Senado para apurar condução do governo na pandemia. Gustavo Gossen.
Bolsonaro citou ainda pedidos de impeachment de ministros da corte que estão no Senado e que, na visão dele, deveriam ser apreciados. Ele alega que o Senado teria que botar isso em pauta também. E completou dizendo que não está na hora de, em vez de ficar procurando responsáveis, unir Supremo, Legislativo e Executivo para busca de soluções. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, mandou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instalar essa CPI da pandemia.
E a CPI que o ministro do Supremo mandou o Senado instalar visa apurar dois fatos específicos: ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia e o agravamento da crise sanitária no Amazonas, com a falta de oxigênio para pacientes internados. O requerimento foi assinado por 30 senadores e apresentado em fevereiro ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que não tomou providências para instalar a comissão, apesar de o pedido cumprir com as formalidades legais. Na sua decisão, Barroso afirmou que a CPI é uma prerrogativa das minorias do parlamento e que, se atender aos requisitos, não pode ser barrada por conveniência e oportunidade políticas. Direto ao ponto, Daniel Escola.
Macedo, não há dúvidas de que o país cometeu muitos erros no enfrentamento à pandemia. Em Manaus, 4 ministros da saúde, desdém do presidente à vacina no ano passado, falta de comando nacional para enfrentar problemas regionais e outros tantos exemplos. Mas uma CPI agora, no meio do pior momento da crise, não serve para corrigir os rumos do enfrentamento à crise. Vai tirar a atenção necessária que o novo comando do Ministério da Saúde precisa para conduzir o país no pior momento.
E o Brasil registra novo recorde negativo, com 4.249 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas. Com isso, chegou à marca de 345.025 vítimas fatais. No Rio Grande do Sul, mais 277 óbitos. Total agora no estado é de 21.538. Senado aprova a proposta que proíbe cobrança de impostos sobre vacinas contra a Covid por 3 anos. Josimar Farina.
Proposta de emenda à Constituição, que também deve ser estendida aos insumos de produção das doses e será enviada para análise agora da Câmara. Ao fim da tramitação, se aprovada, a proposta será promulgada pelo próprio Congresso Nacional e entra em vigor após passar por sanção presidencial. Texto que foi idealizado pelo ex-senador Major Olímpio, que morreu vítima de Covid-19 no mês passado. Se o texto for promulgado, mesmo os impostos que já incidem sobre as doses não poderão mais ser cobrados. Governo federal, estados e municípios também ficam proibidos de criar nova tributação sobre vacinas. Defensores da medida afirmam que o objetivo é reduzir custos relacionados à vacinação da população e colaborar com o enfrentamento da crise sanitária provocada pelo coronavírus.
E por falar em vacinas, sobe para 22 milhões o número de pessoas que receberam a primeira dose aqui no Brasil. O número corresponde a 10,47% da população. A segunda dose foi aplicada em mais de 6.357.000 pessoas, num total de 28 milhões e meio de unidades em todo o país. Autoridades francesas permitem que pessoas com menos de 55 anos que tomaram vacina da AstraZeneca recebam a segunda dose de outra fabricante. Kathleen Moreira.
Autoridades francesas determinaram que menores de 55 anos que receberam a primeira dose da AstraZeneca possam receber, então, uma injeção de uma fábrica diferente para a segunda dose. Essa informação foi dada hoje pelo ministro da Saúde francês, Olivier Véran. A Autoridade Nacional de Saúde da França disse no mês passado que a vacina AstraZeneca deveria ser administrada apenas a pessoas com 55 anos ou mais, em função dos relatos de coágulos sanguíneos que poderiam ser mortais em um número muito pequeno de jovens vacinados. As autoridades francesas disseram inicialmente que aqueles que receberam a dose da AstraZeneca em primeira dose deveriam prosseguir com a segunda também pela AstraZeneca, mesmo com menos de 55 anos. Mas o ministro da Saúde francês, que é um neurologista de 41 anos, indicou que o órgão mudasse o seu conselho.
O dia, mais uma vez, é bonito. Amanhecer com sol, pouquíssimas nuvens em Porto Alegre, 20 graus a temperatura. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje e já para o fim de semana, Cléo.
Pois é, Macedo, e nesta sexta-feira não muda nada ao longo do dia. Na imensa maioria das áreas do estado, mais sol do que nuvens, porque elas vão aparecer. A gente tem ar quente, então num primeiro momento elas não aparecem, mas assim que dá uma aquecida, a gente vai ter um pouco mais de nuvens a partir das 10 da manhã, dividindo espaço com o sol. À tarde, com mistura de sol e nuvens, 34 graus aqui na capital. Amanhã repete esse mesmo processo, 34 graus aqui na capital e também no entorno. A expectativa de um tempo bastante seco durante o sábado. Há previsão de alguma chuva, ou pelo menos expectativa dela, na fronteira com o Uruguai. E ficamos por aí, tanto na sexta quanto no sábado. Domingo não, domingo a frente fria atravessa o estado, produzindo pancadas de chuva. Na metade sul e no oeste, volumes mais expressivos. Na metade norte, muito pouca chuva vai acontecer durante o domingo. E depois a tendência de voltar com tempo seco segunda, terça e quarta, apenas com temperaturas menores em todo o Rio Grande do Sul.
Cremers, se puder, fique em casa. Respeite as recomendações de prevenção da Covid-19. Escolha viver. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. Agora o trânsito, Thiago Bittencourt.
Falando aqui da Castelo Branco, chegando a Porto Alegre, passando ao lado aqui da estação rodoviária, fluindo bem o acesso à capital. Há pouco passamos também pela região do aeroporto Salgado Filho, que também tem movimento tranquilo. Não há acidentes, conforme a EPTC. Atenção para dois semáforos com problemas. Na Independência, com a Santo Antônio, está em amarelo piscante, e na Bento Gonçalves, com a Cristiano Fischer, estão desligados devido a furto de cabos. Motoristas devem ter atenção.
Agora 7h08, Mega Sena acumula no sorteio extra da noite passada e o prêmio vai a 27 milhões de reais no sorteio de amanhã. 36 apostas acertaram 5 números, cada uma receberá R$ 58.470. Dezenas sorteadas, 10, 15, 21, 24, 29 e 45. Dois homens são mortos a tiros na zona norte de Caxias do Sul. Da Gaúcha Serra, detalhes com Noel Escur.
Os crimes aconteceram por volta das 9h30 da noite na Rua das Arapongas, no bairro Vila Ipê. A Brigada Militar recebeu uma denúncia de tiroteio e constatou o duplo homicídio no local. Os homens foram identificados como Matheus Santos da Silva, de 25 anos, e Lucas Eduardo Mariano, de 22. Segundo a ocorrência, um deles foi encontrado morto em frente a um bar e o outro nas proximidades. Com estas mortes, Caxias chega a 27 assassinatos neste ano, sendo que o mais recente, antes deste duplo homicídio, aconteceu na manhã de quinta-feira, totalizando 3 mortes violentas no mesmo dia.
E o presidente Bolsonaro não desiste da busca de um remédio alternativo à Covid-19. Durante sua live semanal, o presidente defendeu um novo medicamento, a proxalutamida, medicamento usado para o tratamento de câncer de próstata e de mama. Abre aspas, é uma possibilidade. Um outro possível remédio que estará à disposição de todos no Brasil. Esperamos que dê certo, disse o presidente da República. Cremers, se puder, fique em casa. Respeite as recomendações de prevenção da Covid-19. Escolha viver. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. No futebol tem o Grêmio em campo hoje pela Libertadores da América, em Marcos Bertoncello.
Correto, Macedo. É hoje, às 7h15 da noite, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, o primeiro confronto entre Grêmio e Independiente del Valle nesta última etapa antes da fase de grupos da Libertadores. E o jogo decisivo ocorre em Porto Alegre, na próxima quarta-feira, na Arena do Grêmio. Aliás, a Conmebol, que também no Paraguai, hoje, à 1h da tarde, vai sortear os grupos da competição. E aí o Inter vai ficar de olho. Ontem, pela Copa do Brasil, o Juventude acabou eliminado. Empatou com o Vila Nova de Goiás em Goiás pelo placar de 1-1 e foi eliminado nos pênaltis por 4-3. Para encerrar, hoje tem jogo do Gauchão. Às 8 horas da noite, em Bento Gonçalves, o Esportivo recebe o Ipiranga.